Está no ar o podcast Jornal, O Progresso, um oferecimento dos alunos do Alfa 9 das unidades educacionais AVAEC em parceria com a tua rádio veranense.
Eu sou a Roberta Peixoto.
E eu sou a Antônia Santos.
E juntas levamos até você as informações sobre a cidade literária de Vale Santo, todas inspiradas na obra A Verdade em Preto e Branco, do escritor gaúcho Antônio Chimenec. No nosso último podcast, entrevistamos a dona Mercedes Rosales, moradora da nossa cidade, que falou um pouco sobre como enfrentar o luto. O esposo dela morreu há alguns anos, e agora ela construiu um novo jazigo para ele no cemitério Luz das Almas, aqui em Vale Santo.
Pois é, Roberto, mas o que mais chama atenção nesse novo túmulo é que ele tem forte inspiração nas construções do cemitério La Recoleta. Para quem não conhece, nós estamos falando do cemitério mais famoso da Argentina, localizado em Buenos Aires, terra natal da dona Mercedes.
Isso mesmo, Antônia. Por conta disso, no episódio de hoje, nós vamos trazer uma entrevista especial sobre esse lugar. Bom, para isso, nós convidamos três arquitetos aqui de Vale Santo e que já visitaram o cemitério da Recoleta para falar um pouco sobre a história, sobre a arquitetura e curiosidades sobre esse local. Aqui estão com nós no estúdio, portanto, a arquiteta Júlia Valau.
Oi, Roberta. Oi, Antônia. É um prazer participar desse podcast.
Também o arquiteto Eduardo Nunes. Tudo bem, Eduardo?
Tudo bem, Roberta. Obrigado pelo convite.
E para fechar esse time de arquitetos, também está aqui o Rafael Ferreira.
Olá, meninas. Olá, colegas. E uma saudação especial aos nossos ouvintes.
Bom, feitas as devidas apresentações, eu gostaria de pedir para ti, Júlia, para falar um pouco sobre a fundação do cemitério da Recoleta.
Claro, Antônia. Esse cemitério foi fundado em 1822 e foi a primeira necrópole pública de Buenos Aires. E o legal é que o design dele foi baseado em um dos cemitérios mais famosos de Paris, na França. Bom, também não poderia ser diferente, né? Afinal, o arquiteto que projetou a necrópole da Recoleta era o francês, o senhor Prosper Capelin.
Eu já ouvi falar desse cemitério na França. Ele também é muito famoso. Mas você falou que foi a primeira necrópole pública de Buenos Aires. Será que o Eduardo poderia nos esclarecer como, então, ele passou depois a ser um cemitério muito mais elitizado?
Acontece, Antônia, que a partir do século XIX, as famílias ricas do sul começaram a se mudar para a zona norte de Buenos Aires, por causa da febre amarela, que aterrorizava os bairros do sul, né? Por conta disso, essas pessoas começaram a utilizar esse cemitério e fazer dele um lugar mais majestoso, mais digno de quem começou a ser sepultado ali. Então, ele passou a ser considerado de classe alta e se tornou muito mais famoso em toda a Argentina e também mundo afora.
Pois é, apesar da fama, eu não conheço o lugar, mas vi umas fotos na internet que mostram que a arquitetura dele é sensacional. Rafael, tu pode dividir com os ouvintes essas questões arquitetônicas?
Com certeza, Antônia. Bom, para vocês terem uma ideia, a entrada principal se dá através de um pórtico extremamente majestoso, que foi concluído em 1881, durante uma das reformas do cemitério, que também se destaca por ser muito semelhante a uma cidade, com ruas e com construções que, na verdade, são os jazigos, né? A maior parte deles é feita de mármore e também é possível observar a presença de muitas estátuas, sempre dedicadas às pessoas de renome, famosas que estão enterradas ali, como, por exemplo, a primeira dama mais querida de toda a Argentina, Eva Perón, ou Evita Perón, como era chamada pelos argentinos.
Só de ouvir vocês falando sobre esse cemitério, dá vontade de ir conhecer, porque nem parece que ele carrega esse tom fúnebre. Parece muito mais uma atração turística.
É verdade, Roberto. Vamos ver se a gente consegue ir pra lá um dia, né? Bom, a gente agradece a presença aqui da Júlia, do Eduardo e do Rafael, os três arquitetos de Vale Santo que compartilharam com todos nós essas informações super ricas sobre o cemitério da Recoleta.
Imagina, a gente fica sempre à disposição.
Muito obrigada, meninas, pela oportunidade.
Um abraço a todos os ouvintes e até mais.
O Pablo Rosales, filho da dona Mercedes e do senhor Raul, é muito meu amigo e um grande conhecedor de Buenos Aires. Ele me contou esses dias uma curiosidade que chamou a atenção dele quando ele foi pela primeira vez para o cemitério da Recoleta, ainda na infância. E eu fiquei muito interessada por essa história.
Se eu te conheço bem, Roberta, você foi pesquisar mais sobre ela.
Com certeza, Antônia. Eu tive a ideia de fazer um quadro aqui no nosso podcast para contar de uma forma breve, mas dramatizada, essa história. Então, eu convido todos para acompanharem, a partir de agora, o nosso quadro Histórias de Gelar o Sangue. Preparados?
Histórias de Gelar o Sangue.
O cemitério da Recoleta é envolto de histórias interessantes e, ao mesmo tempo, aterrorizantes. como a de uma jovem garota que aos 19 anos faleceu de ataque cardíaco. Após a confirmação da sua morte, a moça foi enterrada no cemitério da Recoleta. No dia seguinte ao enterro, o zelador avistou algo muito estranho em seu jazigo. Parecia que ela não estava mais no mesmo lugar, como se tivesse sido mexido. Mas por quê? Ele resolveu, então, abrir o túmulo da jovem e, ao olhar para dentro dele, percebeu que estava todo arranhado. Eram marcas de unhas cravadas na parede do jazigo, revelando a tentativa da garota de voltar ao mundo dos vivos. O que se descobriu depois é que a menina foi enterrada viva por conta de um diagnóstico incorreto, que fazia com que ela parecesse morta, quando na verdade ela ainda estava viva. Para honrar a jovem, os pais mandaram construir uma estátua com a imagem dela, com a mão na maçaneta do jazigo, sugerindo estar entrando em outro mundo. Essa é apenas uma das várias histórias de congelar o sangue que circulam no cemitério La Recoleta.
Ufa, por um instante, achei que a moça estava tentando mesmo voltar ao mundo dos vivos. Bom, é hora de nos despedirmos de você, ouvinte. Esse foi o segundo episódio do podcast do Jornal, O Progresso, com todas as informações, reportagens e muito mais sobre a cidade literária de Vale Santo.
Agradecemos a você que nos acompanhou em mais esta edição. Aqui é a Roberta Peixoto.
E aqui é a Antônia Santos. E esperamos tua companhia no nosso próximo episódio.
Até lá!